transferências fiscais da União para estados e municípios aqui no Brasil. Estes entes federativos têm diferentes capacidades de arrecadação, o que está relacionado às dinâmicas econômicas, e um dos mecanismos para compensar essas diferenças são as tais transferências fiscais, né? Essas transferências, no entanto, acabam por produzir apenas uma compensação limitada e estão longe de privilegiar as unidades da federação que concentram maior necessidade, ao que aponta em artigo a diretora do Centro de Estudos da Metrópole, SEM, aqui da USP. E é com ela que converso agora, a professora Márcia Arres, que é do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e diretora do SEM. Professora, bom dia.
Bom dia, Rosane. Como vai você?
Muito obrigada por conversar conosco mais uma vez aqui, participar do Jornal da USP no ar. Bem, vamos falar sobre as transferências fiscais. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre... a gente tem visto discussão sobre pacto federativo. Antes da gente entrar propriamente nos argumentos defendidos nesse artigo, professora, tem alguma coisa a ver com essa discussão? Porque eles estão querendo mudar regras do pacto federativo. Pode, de alguma maneira, esbarrar nessa discussão?
Então, certamente esse debate sobre a revisão do Pacto Federativo vai esbarrar nessa discussão, uhum. né? Porque basicamente a questão das transferências fiscais e a questão da descentralização de serviços são os grandes, as grandes questões, né, do pacto de estados e municípios em uma união política, né? Basicamente a pergunta é: que tipo de serviços cada ente de governo está encarregado de oferecer para a população e de onde que saem os recursos para isso, né? Então, esse debate sobre revisão do Pacto Federativo certamente vai chegar e envolve essas questões.
Uhum. Bom, como eu destacava, e é parte do seu artigo, os estados e municípios, eles têm diferentes capacidades de arrecadação de tributos e impostos, né? E aí, um dos mecanismos para compensar essas diferenças são as transferências fiscais. Então, vamos explicar um pouquinho como é que funciona esse mecanismo e por que que acaba acontecendo tantas distorções, né? Como é que são as regras hoje?
As regras hoje, você poderia dizer que tem um colega nosso, o José Roberto Afonso, que diz que chamar o nosso modelo de transferências fiscais de sistema é um pouco uma licença poética, porque ele é constituído de várias camadas de legislação que foram construídas ao longo do tempo, né? Então, uhum. ele não é propriamente... muito lógico, né? No sentido de que em algum momento o país parou, nem mesmo a Constituinte, né? Parou para pensar sobre isso e organizou um sistema, né? Então, para simplificar um conjunto de legislação que é bastante complexo, a gente poderia dizer que o que é vigente hoje é composto de quatro camadas, vamos dizer assim, de receita, né? Primeiro são as receitas que estados e municípios arrecadam com base nos seus próprios impostos, né? O resultado dessa arrecadação é muito desigual, pela razão que você apontou anteriormente, né? A riqueza, a base de arrecadação de estados e municípios no Brasil tem estados muito ricos e tem estados muito pobres, tem municípios muito ricos e municípios muito pobres, né? Então, tem uma segunda camada de legislação, que são as chamadas transferências constitucionais. Elas estão na Constituição, uhum. e para modificar isso, você tem que mexer na Constituição, né? Isso aí é muito importante, porque o que é constitucional reduz a incerteza das transferências. O governo federal e os governos estaduais têm que realizar essas transferências para os seus aliados e para os seus inimigos políticos, né? Depois tem uma terceira camada de receita, né, que também é legalizada, que são as transferências que não são constitucionais, mas que são legais, do tipo o Fundef, o Fundeb, as transferências do SUS, as transferências para o livro didático, as transferências para a merenda, que também não são de livre arbítrio dos governos, elas também são legisladas. E depois tem as transferências negociadas, uhum. né? Então, no Brasil, as transferências negociadas, que são de livre arbítrio dos governos, elas são muito pequenas. O conjunto do sistema é muito, muito legislado, muito regulamentado, né? Mas se a gente... E o objetivo é fazer redistribuição, né? Reduzir as desigualdades primárias lá da primeira camada de arrecadação de impostos. Mas o resultado é que, embora o sistema compense desigualdades originais, os estados e os municípios mais pobres, ainda assim, acabam ficando com menor volume de receita para prestar os seus serviços. Né?
Agora, professora Marta, então, e aí como é que se faz as compensações? Explicar um pouco como essas compensações, essas transferências fiscais são feitas, que são compensações, né? E por que aí o ponto central desta questão não beneficiam os estados e municípios com maior concentração de populações vulneráveis, né? Por que que então acontece esse desequilíbrio?
Então, assim, a primeira razão é que as desigualdades primárias, as originais, são muito grandes. Então, você tem municípios brasileiros que têm uma receita própria, de própria arrecadação, de 45 centavos per capita.
Nossa.
Né? Então, com isso, equiparar esse município com os outros mais ricos, seriam necessárias transferências muito maiores. Então, não é que os recursos não vão para os mais pobres, eles também vão para os mais pobres, mas dada a desigualdade original, apesar de haver muita transferência, né, dos municípios mais ricos para os mais pobres e dos estados mais ricos para os mais pobres, ainda assim, aqueles que têm maior concentração de vulnerabilidade, eles acabam ficando com uma parcela, com um volume menor de receita per capita, né? A consequência disso é que eles têm menos recursos para fazer políticas de educação, de saúde, todas essas políticas que os municípios são responsáveis por fazer no Brasil, assim como os estados, né, que são em grande parte responsáveis pelo ensino médio, né? Depois de todas essas camadas de transferência, embora os mais pobres recebam um volume de recursos que não é inexpressivo, como as desigualdades originais são muito elevadas, né, elas permanecem a despeito das transferências.
Só reforma mesmo para mudar? Só mudando regra para tentar acabar com essa distorção? Porque então, de que adianta o PAC do federativo? Se cada um arrecada, junta tudo na União e a União redistribui. De alguma maneira isso não está funcionando, né? Porque de alguma maneira você entende que os mais ricos, os estados mais ricos, de alguma maneira sejam responsáveis pela dificuldade dos que estão mais vulneráveis. Essa é a lógica, né? Senão que sentido faz isso?
Então, esse ponto que você está levantando, Roxane, é muito importante, porque na pesquisa recente, foi lançada há um mês, mais ou menos, ou há duas semanas atrás, eu não estou lembrada da data exata, uma pesquisa de opinião coordenada pela Oxford sobre a opinião do eleitorado brasileiro sobre essa questão, né? A pergunta era se o eleitor concorda que sejam feitas transferências interregionais para que os estados mais pobres e os municípios mais pobres possam oferecer serviços similares aos dos mais ricos, né? Porque é aí que você permitiria a igualdade de oportunidades, né? O apoio a essa disposição, a essa preferência, né, ele é altíssimo, ele está na faixa dos 80%. Então, há grande apoio do eleitorado para que, digamos assim, os estados e municípios possam oferecer serviços mais ou menos similares para todos os cidadãos brasileiros, né? Mas você tem toda a razão. Como o nosso sistema é muito regulado, para corrigir isso, você tem que fazer reforma mesmo, né? Mas tem que fazer reforma com esta
visão.
Perspectiva, com esta visão. É. Todos os países do mundo têm algum sistema de compensação que é corrigido periodicamente, né? Então, fazer reformas não é nada que esteja fora do programa, do roteiro básico, né, de qualquer estado nacional, né? Mas você tem aponta para a conclusão mesmo. É preciso repensar o sistema, né? Mas a questão é de que perspectiva a gente repensa o sistema, se é para corrigir desigualdades ou para aumentar desigualdades, né?
Ou seja, tirar a responsabilidade, aí seria cada um por si, o que seria pior ainda, não há dúvida alguma, né?
Do ponto de vista de produzir igualdade de oportunidades para os cidadãos brasileiros, com toda certeza.
Agora, são mudanças que exigem uma reforma constitucional. E aí, quando a gente fala em proposta de emenda constitucional, a coisa é um pouquinho mais complicada, né? Tem essa proposta sendo... já tem um projeto tentando discutir, esse governo diz que vai tocar nesse ponto, ou essa área, ou a equipe econômica deste governo diz que vai tocar nesse ponto da questão do Pacto Federativo, que está entre, né? Tem reforma tributária, tem mudanças do imposto de renda, mas tem a questão do Pacto Federativo. Agora, quando você fala de mudanças constitucionais, aí a dificuldade aumenta.
Mas assim, é importante que isso seja, que esse tipo de matéria, né, ela seja constitucional, né? Porque para que estados e municípios, que são os responsáveis pela prestação de serviços básicos, invistam nas contratações e nos recursos necessários para produzir esses serviços, é muito importante que eles não tenham incerteza quanto à futura transferência dos recursos.
Claro.
É por isso que se faz isso mediante legislação, né? Porque se um estado ele tem incerteza de que ele vai poder financiar o ensino médio, ele não fará os investimentos que são necessários para produzir ensino médio, para oferecer ensino médio de qualidade, por exemplo, entre outras tantas questões, né? Então, isso é importante que seja constitucional. Essas decisões têm enormes consequências sobre a capacidade de prestação de serviços, né? Então, é importante que seja feito com calma mesmo, né? E a exigência constitucional, que é de você colocar barreiras mais elevadas para fazer a mudança na legislação, é para garantir que essas mudanças não sejam feitas por pequenas maiorias, mas por grandes maiorias, né? Esses temas são muito sérios, assim como da reforma da Previdência, né? Que atinge...
Claro.
Milhões de pessoas, né? Quase todos os lares brasileiros. Então é muito importante que essas decisões sejam tomadas com transparência, com debate público, que não sejam feitas de afogadilho. Então não é bom para o resultado que elas sejam facilmente mutáveis mesmo.
Tem que discutir muito e ver. Agora, o que a senhora aponta com o artigo é que há essa distorção mesmo com as transferências fiscais, essa distorção permanece e quem mais precisa tem cada vez menos, né, para poder atender a população, ampliando a desigualdade.
Mas assim, o problema do ponto de partida, né, da desigualdade é que o Brasil é muito desigual em termos regionais, né? Nós temos concentração espacial de pobreza, né? E onde está concentrada a pobreza, também está concentrada a maior dificuldade para enfrentá-la, né? Então, se nós queríamos que o Brasil resolva seus problemas de crescimento e desenvolvimento, essas questões precisam ser tratadas com muita seriedade, né? Com muita clareza e calma.
Sem dúvida. Detalhando que esse assunto que nós estamos discutindo, este artigo, é tema de um capítulo do livro A Carta para Entender a Constituição Brasileira, organizado por Naércio Menezes Filho e André Portela Souza, lançado pela editora Todavia, né? E aí tem o segundo capítulo lá, Transferências Fiscais no Brasil, em que a professora Marta Arresch trata deste tema que tentamos discutir aqui com você. Professora do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e diretora do CEM, o Centro de Estudos da Metrópole, na USP. Obrigada, professora.
Muito obrigada, Roxane. Bom dia para você.
Bom dia.